בעזרת השם, דף חף דלת, התודות של עבודה זרה, עולה פרסום, בווינז, נובו דף, שלום עליכם. סתמוס דף חף ג' עמוד ב', נדה סימני, אג'יבאשו, נוקומס דני, הגוף, אתה נשילה. ואם עוד נשאיר פסד, אומר, דיסקסוי את רבי אליעזר חכמים. רבי אליעזר סוסטנטה, כנאום פודמוס קומפרה, מבקה ורמליה, ג'ונגוי, פרו סרוויסט הפוריפיקסם, דוין פורו, כלומר נמצא בפסוע כי אינטרו עם קונטטו כמו פלסידו, אלי סין פוריפיקו, פרסי פוריפיקלי, פרסיזה סין זזדה אבקה ורמליה, פרמלס נאום פודמוס קומפרה, מבקה ורמליה ג'ונגוי. יסין תמי נאום פודמוס קומפרה, נאום אנימל דו גוי, פרסקריפיקנו בית המקדש. Assim disse Rabi Eliezer. Hamim dizem que é permitido comprar uma vaca vermelha do goi e comprar qualquer animal para sacrificar no Betamigdash do goi. Vimos uma explicação desse debate no choro passado, que conforme Rabi Eliezer, se suspeita que o goi fez relação com esse animal. E o animal se invalida tendo para o sacrifício e também a vaca vermelha se invalida para o serviço da purificação. Hamim dizem que não se suspeita que o goi fez relação com esse animal que ele está vendendo. Essa é uma forma de explicar essa discussão, mas Shila, ele disse uma outra explicação, Maitama de Rabi Eliezer, qual é o motivo de Rabi Eliezer? Dirti, por causa do pasuk da Bere Bnei Yisrael Beikhu, Bnei Yisrael Beikhu, Venov de Kohavim Beikhu. Fala Shila, explicando a opinião de Rabi Eliezer com relação à vaca vermelha, que o pasuk diz, ou seja, que o povo judeu tem que fornecer a vaca vermelha, não o goi. Daqui, então o Shila explica daqui que essa foi a fonte de Rabi Eliezer, que só, não podemos comprar uma vaca vermelha do goi, porque o goi está fornecendo, e o pasuk diz que o judeu tem que fornecer a paraduma. Pergunta, ela ameaça, se Shila tem razão, temos uma pergunta. Da Bere Bnei Yisrael Beikhu li Truma. A Tradmin fala, vai Bnei Yisrael Beikhu com relação a Truma, as oferendas para o tabernáculo, para a construção do Mishkan, e as roupas dos Kohanim, etc. Todas as oferendas necessárias para o tabernáculo. Então, Achinam de Bnei Yisrael Beikhu, Venav de Kohavim Beikhu, você quer dizer aqui também, somente um judeu pode fornecer algo para o Mishkan, não o Goi? Se você for me dizer que essa é a opinião de Rabi Eliezer, Hamim obviamente discutem com isso. Dizem que também que podemos comprar uma vaca vermelha do goi. Estamos seguindo aqui a opinião de Rabi Eliezer. Será que realmente Rabi Eliezer sustenta que o goi não pode fornecer nada para o Mishkan? Vê a maravilha Amar Shmuel, Shalom et Rabi Eliezer, disse Rabi Eliezer no Mishkan que perguntaram para Rabi Eliezer próprio. Abenham kibut avaem. Até onde vai a obrigação do filho de honrar o seu pai e mãe? Amalem tziur u maasal vet kuchavim echad, leaviv beashkelon. Fala Eliezer, olha só o que um goi fez para o pai dele em Ashkelon. Medama benetina, o nome desse goi é Dama benetina. Pamachad bikshumi meno avalim leefot. Ele tinha uma pedra para que os judeus precisavam para as roupas do Kohen Gadol, uma pedra especial. Avne Shoa. E os judeus foram comprar da Benetina essas pedras. Beixeximri Bolsachar. Uma opinião diz que os judeus estavam dispostos a pagar 600 mil moedas por essas pedras. Ravkana Matni Beixmonimribo. Diz Ravkana 800 mil moedas. Veio uma ftechot monachot achan mirashtav shelaviv. Então da Benetina tinha essas pedras preciosas num cofre. E as chaves do cofre estavam embaixo da cabeça do pai dele, que estava dormindo. Velociarou. E da Benetina se recusou em acordar o seu pai. Ele honrava o seu pai tanto que ele deixou de vender essas pedras para os judeus e perdeu uma grande fortuna porque não quis acordar o seu pai. Então fala, beleza, se o goi da Benetina honrou o pai assim, muito mais que os judeus também têm que honrar. Então, o que se vê daqui? Se vê daqui também que os judeus iam comprar os Avnei Shoam, essas pedras de Shoam, para um Mishkan de um goi. Então, você vê aqui claramente que um goi pode fornecer as oferendas para o tabernáculo. E a Torá usa o termo também, vai, da Bíblia vai Khum. Então, a prova contra Shila, que disse que quando o pastor diz, você vê que um judeu tem que fornecer a parada do mar, a vaca vermelha ou algo para o Mishkan. Você vê aqui que não. Os judeus iam comprar do goi as pedras de Shoam para o Kohen Gadol. Na Avnei Shoam e Fisikainha. Falando é o seguinte, que com relação a todos os materiais do Mishkan, a Torá fala Vá, conectando ao princípio. Mas quando a Torá fala Avnei Shoam, fala sem o Vav. A Torá vem indicar que podemos comprar Avnei Shoam, essas pedras especiais, também de um goi. Então a Torá veio diferenciar e dizer que essa lei de Hebreu, que um judeu tem que fornecer, se aplica a tudo que existe esse Vav antes. É a prata, é o cobre, assim por diante. Mas não a Avnei Shoam, porque a Torá não fala esse Vav, não conectou a Avnei Shoam. E a Avnei Shoam não falou assim, falou Avnei Shoam, pedras de Shoam, para desconectar a Avnei Shoam do princípio e dizer que também um goi pode fornecer isso. Pergunta, não pode ser que essa explicação. Ve Avnei Miluim, tiv. Adararve. A sequência diz Ve Avnei Miluim. As pedras que eram colocadas, encaixadas nas roupas do Kohen Gadol estão na categoria de Avnei Miluim, também Avnei Shoam, também essas pedras de Shoam. Então ela fala E Avnei Miluim, conectando também a Avnei Shoam a essa lei inicial. Então, se Shila tem razão, que quando a Torá fala de Bereisei Vaikhu, é necessário que um judeu necessariamente forneça a Paradumá ou os materiais do Mishkan, como é que os judeus foram comprar a Avnei Shoam de Dama Benetina, que era um goi? Volto que está nesse Eifa, mais ainda, da sequência desse episódio de Rabeleza. Lechana Heret Nordalo Paradumá Bedro. No ano seguinte, fala Rabeleza, Dama Benetina, ele teve um mérito de receber uma vaca vermelha. Nasceu para ele uma vaca vermelha. Nechnesu Chachmei Yisrael Etzlo. Os sábios judeus foram comprar essa vaca vermelha. Amar lahem yodea ani bachem, sheim ani mevakesh mechem kol mamon shbaolam atem notnim li. Falou da Benetina, eu sei que se eu cobrar qualquer soma, vocês vão me pagar. Achav eni mevakesh mechem ela oto mamon sheifsat bishvilava. Mas fala da Benetina, ele quer receber a mesma soma que ele receberia pelos Avnei Shoam se ele tivesse acordado o pai dele. Então ele não acordou o pai, perdeu essa fortuna. Hashem deu a ele uma vaca vermelha. Ele diz que ele quer receber a mesma soma que ele ia receber pelos Avnei Shoam, ou 600 mil moedas de prata, uma fortuna, ou 800 mais ainda. Então o que você vê daqui? Que Rabeleza estava transmitindo esse ensinamento e disse Rabeleza que os sábios compraram a vaca vermelha do goi. Uma pergunta, porque Rabeleza próprio disse que isso não pode ser feito. Não, conforme Rabeleza, não podemos comprar uma parada uma de um goi. Responde a Gemara, conforme Shila, que Rabeleza diz, não compre a vaca vermelha do goi, você não compre diretamente do goi. Então, aqui não aconteceu isso. O Beit HaMikdash não pode comprar a vaca vermelha diretamente do goi. O que aconteceu foi que um judeu comprou a vaca vermelha de Dama Benetina, e esse judeu vendeu a vaca vermelha para o Beit HaMikdash. Isso é permitido. Então, conforme Shila, essa é a resposta. Pergunta, Berabeleza do Reis Lerevia, o que disse Shila? Que o motivo que disse Berabeleza que não podemos comprar uma vaca vermelha do goi é por causa do Pasuk. Então, se um judeu compra do goi e depois vende para o Beit HaMikdash, tudo bem. E a outra explicação é que na beleza eles não compram a vaca vermelha do goi porque o goi é suspeito de fazer relação com seus animais. E se isso aconteceu com a vaca vermelha se invalidou. Pergunta para a beleza não suspeita disso, conforme Shila? Conforme Shila, se o pastor não tivesse dito Baikhu, então poderíamos comprar do goi a vaca vermelha. Ou seja, conforme Shila, não temos suspeita que o goi fez relação com esse animal. Pergunta a Mará, como ele pode dizer que não? Que não temos essa suspeita? Vem a Tânia, temos uma braita. Amrulo Rabeliezer, Maseiro, Cahua, Mino, Vet, Kuhavim. Vem Damashmo. Falaram para Rabeliezer, como você pode dizer que não podemos comprar uma vaca vermelha de um goi se os judeus compraram uma vaca vermelha de Dama Benetina, um goi? Exatamente essa pergunta, perguntaram para Rabeliezer. Vem Amrila Remetzmo. Até aqueles que falam que o nome dele não era Dama, era Remetz. Amar lembra, beleza, beleza, respondeu, Mishamaraya, de lá vocês trazem uma prova contra a minha opinião, e será eu Mishamim ou até Mishashendodá? Lá é diferente, os judeus vigiaram essa vaca vermelha de Dava Benetina no momento que ela nasceu, então não tem nenhuma suspeita que o goi fez relação com a vaca vermelha. Pergunta Gumará, que conforme Shila, a beleza devia ter dito outra coisa. Conforme Shila, o motivo de Rabeliezer é por causa do Pasuk, O pasuk diz da Bnei Yisrael veikhu, que os judeus têm que fornecer a vaca vermelha para o Beit HaMikdash. Então, Rabi Eliezer não respondeu nada sobre isso. Disse que não tem suspeita que Goi fez relação com a vaca vermelha. Então parece que o motivo de Rabi Eliezer não é como Shila. Não é por causa do pasuk, e sim por causa dessa suspeita que Goi fez relação. Nesse caso, que a vaca vermelha foi vigiada, não tem suspeita. Não parece como Shila. Mas Rabi Eliezer tarte itlei, que Rabi Eliezer revia. Responde agora conforme Shila. Na beleza, tem dois motivos para proibir que a gente compre uma vaca vermelha do Goi. Primeiro motivo, por causa do pasuk. Então, nesse caso, e da Veretina, que a gente já respondeu antes, que não foi o Beit HaMikdash que comprou diretamente de da Veretina, e sim o Goi vendeu a um judeu, que por sua vez vendeu ao Beit HaMikdash. Então, não tem proibição por causa do pasuk. Foi o judeu que forneceu para o Beit HaMikdash a vaca vermelha. O outro motivo para proibir falar a beleza é porque suspeitamos que o Goi fez relação com a vaca vermelha. Nesse caso de dar a Benetina, não tem suspeita, porque diz a beleza, os judeus vigiaram a vaca vermelha desde que ela nasceu. Então não tem prova contra a Shila. Amarmar, dissemos antes, Israel me chamri motamisha shenoda. Disse a beleza que os judeus compraram a vaca vermelha de dar a Benetina porque vigiaram a vaca vermelha desde que ela nasceu. Pergunta. Venejos de uma Raveleimá, que é uma meabra. Se o Rabeleza suspeita, talvez o Goi fez relação com o animal dele, por que não se suspeita que talvez o Goi fez relação com a mãe da vaca vermelha enquanto ela estava grávida? De Amarava, de Sirava, Vlada no Gahat Asur, Rive Vlada Nakhum. Vlada Nirvat Asur, Rive Vlada Nirvil. De Sirava, que se digamos uma vaca estava grávida, e essa vaca matou um ser humano, a vaca se invalidou para o sacrifício, também o filhote se invalidou para o sacrifício, porque o filhote fazia parte do corpo da vaca quando a vaca matou. É como se o filhote também tivesse matado. Se a vaca está grávida e fez relação com o ser humano, também a vaca, também o filhote se invalidam, porque o filhote fazia parte do corpo da vaca quando a vaca fez relação com o ser humano, e assim também outros animais. Então pergunta, mas que adianta que os judeus vigiaram a vaca vermelha quando ela nasceu? Se a beleza suspeita que o Goi fez relação com os seus animais, por que não se suspeita que talvez o Goi fez relação com a mãe da vaca vermelha enquanto estava grávida? Temos que dizer, o que disse a beleza antes é um pouco diferente, que os judeus vigiaram a mãe da vaca vermelha desde o momento que ela se engravidou, usando a sequência que sabiam que o filhote ia ser uma vaca vermelha. Então vigiaram a mãe da vaca vermelha do momento da gravidez em diante. Então não tem suspeita que talvez o Goi fez relação com a mãe da vaca vermelha, grávida, ou a própria vaca vermelha, porque estava sob vigia dos judeus. Pergunta. Outro receio. Talvez o Goi fez relação com a mãe da vaca vermelha antes da gravidez. Detnan fala essa Mishnah. A opinião de Tanakama dessa Mishnah é que se uma vaca, digamos, não grávida, faz relação com o ser humano, depois fica grávida, o filhote pode ser usado para o sacrifício. Essa é a opinião de Tanakama. Então, Rabi Eliezer, ou seja, Rabi Eliezer próprio invalida o filhote. Mesmo que a vaca fez relação com o ser humano sem estar grávida, depois ficou grávida, o filhote é inválido. Fala, beleza, é um desprezo para o Beit HaMikdash que o filhote de uma vaca dessa seja usado para o sacrifício. Então, pergunta agora: o que disse a beleza? Que os judeus vigiaram a mãe da vaca vermelha também no momento da gravidez em diante. Pergunta: a beleza suspeita que o Goi faz relação com os seus animais. E a beleza também diz que se o Goi faz relação com a vaca antes da gravidez, o futuro filhote se invalida. Então, como é que compraram a vaca vermelha, filhote? Talvez o Goi fez relação com a vaca antes da gravidez. E conforme a beleza, invalida também a vaca, filha. Essa pergunta não existe conforme Rav. Diz Rav o seguinte, explicando essa discussão que está na câmera, beleza. Revisando. Digamos, a vaca fez relação com o ser humano, não estava grávida e depois ficou grávida. Falta na cama, o filhote é válido para os serviços do Betamigdash. Diz a beleza que não. Falava, toda a discussão era uma situação que a vaca foi santificada para o Betamigdash, o Ekdesh aconteceu, e aí depois disso a vaca faz relação com o ser humano. Aí fala Rabbi Eliezer que o futuro filhote é inválido para o serviço do Betamigdash, porque nesse caso a vaca, depois da santificação, fez relação com o ser humano. Mas se a vaca fez relação com o ser humano e depois foi santificada, todos concordam que o filhote é válido. A vaca não estava grávida na hora da relação, e a relação com o ser humano aconteceu antes da santificação da vaca. Então, com a família, não tem nenhuma pergunta. É suficiente que os judeus vigiem a mãe da vaca vermelha, no momento que a vaca se engravidou, a vaca não tinha sido santificada, e não pode ser que fez relação também com o ser humano depois disso, porque estava sob vigia dos judeus, então não tem pergunta. Ele ravuna barchine na amaravnefum machloket kshenirviu kshenchulin ama kshenmukdashim debriakol asturim maikrena. A pergunta é conforme Ravuna barchine. Disse Ravuna barchine, nome de Rav Nachman, diferente de Rava. Uma outra explicação dessa discussão está na câmera, beleza. Toda a discussão entre Tanakam e Rabbi Eliezer, fala Ravuna Bar Hinna, é se a vaca não tinha sido santificada ainda, fez relação com o ser humano e depois se engravidou. Aí, fala Tanakam que o filhote é válido. Mas se a vaca foi santificada e depois fez a relação, todos concordam que os futuros filhotes são inválidos. Então, fala Ravuna Bar Hinna que a beleza sustenta que também se a vaca fez relação com o ser humano antes de ser santificada, os futuros filhotes são inválidos. E a pergunta é, que adianta que os judeus vigiaram a mãe da vaca a partir da gravidez em diante e compraram depois a vaca vermelha? Pode ser que o goi fez relação com a mãe da vaca vermelha antes da gravidez. E conforme a Ravuna Bar Hinna da beleza invalida os futuros filhotes. Então pergunta, mas que adianta que vigiaram a mãe da vaca vermelha a partir da gravidez em diante, se a beleza suspeita que o goi fez relação com os seus animais? Pode ser que o goi fez relação com a mãe da vaca vermelha antes da gravidez. Então fala, Ema Israel, eu me chamri, motá, leimá, me chá, xerotra. Então, por causa dessa pergunta, temos que dizer que o que disse a beleza é que os judeus vigiaram a mãe da vaca vermelha a partir do momento do nascimento dela. Desde o nascimento ela foi vigiada pelos judeus. Então não pode ser que ela fez relação com o goi mesmo antes da gravidez. Pelo venenhos de imá, ravu aleimá de imá. Devemos ter outra suspeita, que talvez a vaca, a avó da vaca vermelha, fez relação com o goi. Então essa avó da vaca vermelha se invalidou, e a descendência dela também, aparentemente. Uma kula elo reshina. Fala agora que não. Como se fala nos comentaristas aqui, que isso não invalida a neta. Se a mãe da vaca vermelha faz relação com o goi, então também a vaca vermelha, a filhote, se invalida, porque é um desprezo para o Betamigdash usar a filha de uma vaca dessas. Mas se a avó da vaca vermelha faz relação com um ser humano, a neta não se invalida. Então, falando na dissemos antes, os judeus compraram de dar a benetina à vaca vermelha, porque vigiaram não só a vaca vermelha, também a mãe da vaca vermelha desde o nascimento. Minayadina, por que eles vigiaram? Como é que eles podiam saber que a filhote vai ser uma vaca vermelha? Então, Amar Avkana fala, Avkana, Kos Adoma Avirim Lefanea Beshah Sheolah Aleha Zaha. Os sábios sabiam que essa vaca ia dar a cria para uma vaca vermelha, porque essa vaca, olhando para um copo vermelho na hora da relação, dá a cria para uma vaca vermelha. Então, eles sabiam que essa vaca ia dar cria dessa forma, e, portanto, na hora que essa vaca nasceu, já estava sob vigia dos judeus. Se é tão fácil fazer uma vaca vermelha nascer, por que é tão caro? Eles terão que pagar fortunas por uma vaca vermelha. Porque é tão difícil de encontrar uma vaca vermelha que não tem nem dois pelos de outra cor, nem preto nem branco, que o preço realmente é uma fortuna. O mais nadido, se realmente a gente coloca um copo vermelho enquanto a vaca está fazendo a relação, nasce uma vaca vermelha, porque fizeram isso justamente com a vaca de um goi, da menetina, e não a vaca de um judeu? Amara Fkana Ben Urzek, fala Fkana que essa linhagem dessa vaca vermelha de Dama Menetina era uma linhagem especial, porque tinha essa propriedade que se vem esse copo vermelho na hora da relação, Deus cria uma vaca vermelha. Então eles sabiam do potencial, e quando a mãe da vaca vermelha nasceu, já foi, estava sob vigia dos judeus, e depois, quando ela cruzou, colocaram esse copo vermelho na frente dela, e realmente deu a cria a uma vaca vermelha válida. Não tinha nem dois pelos de outra cor. Yativ Rabi Ami e Rabi Tzanafra. Aqui é de Rabi Tzanafra. Rabi Ami e Rabi Tzanafra estavam na entrada da casa de Rabi Tzanafra. Patach ad minayu ve'amar. Um deles começou a dizer: Vehene ara beleza, posse bechol a korbanot kula. Assim como Rabi Eliezer disse que não podemos comprar uma vaca vermelha de um goi, ele disse também que não podemos comprar nenhum animal de um goi para sacrificar no Beit HaMikdash, porque existe a suspeita que talvez o goi fez relação com o animal. Patach idach minayu ve'amar, mayotivu lechavro l'Rabi Eliezer. Os sábios discutem com o Rabi Eliezer, dizem que a gente pode comprar um animal do goi para sacrificar no Beit HaMikdash. Então, o que os sábios responderam para Rabi Eliezer? Kotzon kedar e kavtzulach ve'gomer. Os sábios disseram para Rabi Eliezer, olha só esse passo, que depois da vinda de Mashiach, os animais dos goim vão ser oferecidos para serem sacrificados no Beit HaMikdash. Então, se vê que a gente pode pegar um animal do goi para sacrificar, uma prova contra a beleza. Amar lembra a beleza, kulam girim grurime, latid lavu. Fala a beleza para os sábios que depois da vinda de Mashiach, os goim vão se comportar como os judeus e não são mais suspeitos de fazer relação com animais. Então, não tem prova de lá. Amar você, Maikra, fala para você qual é a fonte disso. Que azefor elamim, elamim safabrurá. Fala de Yosef do Passu que os povos vão se juntar para servir a Shem. Malei Abai, vidrima me avodat kuhavim udead urbeu. Fala Abai para você, não tem prova do Passu. Talvez o que o Passu veio dizer é que os goim vão abandonar a idolatria para servir a Shem. Não tem prova que os goim vão se comportar como os judeus. Amalei Rav Yosef. Levdor Shechem Echadktiv. O Passu diz que toda a humanidade vai se juntar da mesma forma para servir a Shem. Como os judeus, com os mesmos métodos da Torá, os goim também vão servir Deus. Então, se vê que os goim não vão ser mais suspeitos de fazer relação com animais depois da vinda de Mashiach. Rav Papa amat ne'achi, razid mat ne'achi, vitarvayu amri. Fala que Rav Papa e Razvid, eles transmitiram esse estudo que a gente acabou de ver, um pouco diferente. Então, como a segunda versão de Razid Rav Papa, quem trouxe esse pasuk que as defor relamim foi o próprio Rabi Eliezer. Mas é uma prova do pasuk que os goim vão servir a Hashem depois da vinda de Mashiach. Então, isso foi, conforme essa versão diz, isso foi dito por Rabi Eliezer. Matkiflar Rav Yosef, aí Rav Yosef perguntou, talvez o passo que se refere à idolatria, que os goim vão abandonar a idolatria, não necessariamente os goim vão se comportar como os judeus. Aí Abai trouxe, conforme essa versão, o passo que diz que toda a humanidade vai servir a Hashem da mesma forma, conforme a Torá. Meitiv pergunta Amará contra Rabi Eliezer. Veomer Moshe, gama tatiter be'adeus vachim ve'olot. Moshe Rabbeinu disse para Paró que mesmo você vai fornecer a nós animais para a gente sacrificar para Hashem. Então você vê que a gente pode pegar um animal de um goi para sacrificar. Uma prova contra Rabi Eliezer. Mas quando é matando Torá Hashem? Não tem prova de lá, porque lá era antes da entrega da Torá. Antes da entrega da Torá, todos concordam que a gente podia sacrificar um animal, mesmo que o animal fez relação com o ser humano. Depois de entregar a Torá, natural, ele mudou. Tashma amot, a prova de que Itro, o ter Moshe, olá os vachim eloquim. Itro, o sogro de Moshe, forneceu animais para os sacrifícios. Itro era um goi. Mas Itro não me codem a tantura. Realmente, daqui não tem prova também, porque Itro veio com sacrifício antes da entrega da Torá. Mesma resposta de eles. Mas nem relembrando a Itro codem a tantura. Tudo bem conforme essa opinião que diz que Itró se aproximou dos judeus antes de entregar a Torá. Então não tem pergunta. Ele le manda a Itró, le acham a Taturava, mas Itró, porém, conforme a outra opinião que diz que o episódio com Itró aconteceu depois da entrega da Torá, então, depois da entrega da Torá, ele forneceu animais para os sacrifícios e disse a Beleza que não podemos receber um animal de um boi para sacrificar uma prova contra ele. Então, ele é Itró, meio conforme a Beleza, Itró comprou os animais dos judeus, não trouxe animais dele. Tá, chamou outra prova contra Beleza. Veio o Shaul na Malaki, viu uma Shechamala Am, Almeitava Tzon e Abacar, Lemans Boa para Hashem Eloqueja. Shaul, ele trouxe animais do povo de Amalek e disse que ele trouxe os animais bons para sacrificar. Se bem que a gente pode pegar um animal de um goi para sacrificar no Betamigdash ou no Mishkan. E na prova contra Beleza, uma mãe Meitava, também Meitava. Conforme ele, a Beleza, o que Shaul quis fazer, vender os animais, pegar o dinheiro e comprar animais de judeus para sacrificar. Mas na Meitava. Então, se isso que Shaul queria, por que ele trouxe necessariamente os animais bons do povo de Amalek? Trouxe, que ele poderia trazer qualquer animal para vender. No aqui, Redelikvas da Lenzvina. Shaul trouxe animais bons porque ele poderia vender com mais facilidade. Então, essa explicação de Rabeleze. Não tem prova do Passu que Shaul queria sacrificar os próprios animais dos Goim. E sim, ele quis vender para comprar outros animais dos judeus. Tá, chamou outra prova contra a beleza. Vai olhar a Avnai, David, e Kach, vai olhar a Adonia, Melech, Atov, Benav, Rei, Abacar, Leolá, Amorigim, Vecle, Bacar, Leitzi. A Ravna, um goi, deu animais para David, a Melech, sacrificar, e David, a Melech, sacrificou. Se vê contra a beleza. Amar Ravna, Ramon, Ravna, Gertoshá, vai. Fala Ravna, que não tem uma prova, porque a Ravna era um Gertoshá, era um goi, que recebeu sobre si o monoteísmo e recebeu sobre si cumprir também as sete mitzvot que os goim estão ordenados. Então, Ravna não era suspeito de fazer relação com o animal. Mas Morigim, o que Ravna deu? Morigim, o que significa isso? Amarula mitashel turbi. Faravuna é mitashel turbi. Mas mitashel turbi, o que é isso? Isa de kurkesa de daishan. É uma tábua que se usava na prensa de cereais. Amara, você fala, você vai criar qual é a fonte do Passuk? Essa é a explicação dessa palavra Morigim. Hine samticha nemorak harutz hadash, bal pifiot, tadush harim, betadok, negot, moot assim. Então, você vê do Passuk, o Passuk menciona nemorak, e a função é tadush. Então, você vê que esse nemorak é essa tábua que se usa para prensar, fazer adixá dos cereais. Meite pergunta, Amara, uma outra pergunta contra a beleza. Betaparot, elu olala Hashem, que quando os filisteus eles devolveram a arca sagrada, o Aron Abrit, para o povo judeu, amarraram o Aron em duas vacas, e as duas vacas sozinhas trouxeram de volta a arca para o povo judeu. E essas duas vacas foram sacrificadas. Então pergunta a Mara contra a beleza. A beleza diz que não podemos pegar um animal de um goi para sacrificar. E aqui se vê claramente que eles pegaram essas duas vacas dos filisteus para sacrificar. A Urachaita lá é diferente, porque foi algo milagroso que as vacas obedeceram e vieram sozinhas trazer a arca para o povo judeu. Então, Shmuel, o profeta, ele decidiu sacrificar essas vacas. Lá é uma situação especial de um milagre que Shmuel Anavi quis sacrificar os animais que foram os meios para o milagre acontecer. Então, lá é uma situação específica, não tem prova para a lei em outras épocas. Mas aqui na missa, faz sentido dizer que lá é uma oratia, uma situação específica, uma situação especial. Deilotei ma'achi. Uma outra pergunta. Olane keva mi'ika. Eram duas vacas que foram sacrificadas para o sacrifício de Olá. E para o sacrifício de Olá temos que usar um animal macho. Então, se vê daqui que era algo específico, uma oratia, uma decisão do profeta, que só se aplica naquele momento do milagre. Pergunta no Maikushia. Qual é essa pergunta? E daí que são animais fêmeas? Dima Bebamati Achit, talvez sacrificaram essas vacas não no tabernáculo, e sim num altar particular de alguém, numa Bamá. Porque Dravada Barava, Demaravada Barava, Minai Leolane Kevá, Sheik Shera Bebamati Achit, no Betamigdash ou no tabernáculo, no Mishkan, não podemos sacrificar um animal fêmea para o sacrifício de Olá. Mas antes da construção do Betamigdash, era permitido sacrificar animais em altares particulares das pessoas. Então, fala Vada Barava, é permitido sacrificar um animal fêmea para o sacrifício de Olá num altar particular. A prova disso se neymar, veikach Shmuel tele chalav echad, veyale olá. O pasuk diz que Shmuel pegou um tele chalav, ou seja, que é uma ovelha que amamenta, para sacrificar no sacrifício de olá. E lá Shmuel sacrificou num altar particular. E você vê que é permitido? Então antes também, quando sacrificaram as vacas dos filisteus, sacrificaram num altar particular, não no tabernáculo. Pergunta veyaleu zahar mashma. A palavra yaleu está no gênero masculino. Então parece que Shmuel sacrificou um animal macho para o sacrifício de olá. A maravilha com barriza veyaleu aktiv. Fala uma coisa que se sinto veyaleu no feminino, para indicar que Shmuel pegou um animal fêmea e sacrificou como se fosse um animal macho para o sacrifício de olá. Continuamos. Rabbi Yochanan amar, gvul yesh la pchuta mi bat shalosh shanim nekeret bat shalosh shanim mena nekeret. Vimos antes, conforme Rabbi Eliezer, não podemos comprar nenhum animal do goi para sacrificar, porque o goi é suspeito de ter feito relação com o animal. Explica Rabbi Yochanan o seguinte, que se a fêmea tem até 3 anos de idade e faz relação com o ser humano, a fêmea se torna estéril, perde a sua fertilidade. Então o goi não é suspeito de fazer relação com animal fêmea que tem até 3 anos, porque o goi não quer esterilizar um animal, prejudicando o animal. Então podemos comprar um animal fêmea de um goi que tem até 3 anos de idade. Já se o animal tem 3 anos ou mais, não se esteriliza se faz relação com o ser humano, então o goi é suspeito de fazer relação com o animal fêmea dele que tem mais do que 3 anos de idade, então o judeu não pode comprar dele para sacrificar. Então fala, eite veikulan etiuf, tá? Perguntaram para Rabbi Yochanan de todos esses psukim que a gente viu antes, que pegaram animais de goim para sacrificar. Shanelou pchudai bat shalosh shanim. Rabbi Yochanan respondeu, em todos esses casos, pegaram animais que têm menos do que 3 anos de idade, e o goi não é suspeito de fazer relação com animais desses, para não esterilizar o animal. Tashma uma prova contra Rabbi Yochanan. Veta parot elu olá la ashe. Pegaram as duas vacas, que trouxeram a arca sagrada de volta, para o povo judeu, e sacrificaram. Como Rabbi Yochanan vai explicar isso, Rabbi Yochanan bat shalosh shanim. Rabbi Yochanan disse que as duas vacas tinham menos do que 3 anos de idade e não tem receio. Matkifla Ravuna Bered Rav Natan. Perguntou Ravuna Bered Rav Natan. Em que haino bet bneim kalo? Babait. Yochanan bat shalosh shanim mi kayalda. O pasuk diz também que os filisteus pegaram os filhotes dessas vacas e colocaram num recinto. Então, se Rabbi Yochanan tem razão que as vacas tinham menos do que 3 anos de idade, como é que pode ser que vacas dessas já deram cria? Ve'atnan, essa Mishnah, Mishnah fala diferente. Para ve'chamor bat shalosh vadai lekoel mikan ve'elach safek. Fala a Mishnah com relação à lei do Behor, um animal primogênito. Como a gente sabe que se uma vaca dá cria a um primogênito, esse animal tem leis especiais, uma santidade do sacrifício, e hoje em dia é dado para o Kohen. Se a burra dá cria a um primogênito, então o burrico também tem leis especiais. Tem a lei de Pidão Peter Hamor, se dá, digamos, um carneiro para o coelho em troca desse burrico. Então a pessoa comprou uma vaca, uma burra, e o animal deu cria, não se sabe se esse é o primogênito ou não. Fala a Mishnah que se esse animal tem 3 anos de idade e deu cria, esse animal que nasceu é primogênito, porque não pode ser que o animal tinha dado cria antes, com menos do que 3 anos de idade. Se a pessoa comprou, digamos, uma vaca que tem 4 anos de idade, então pode ser que o animal deu cria antes, esse animal que nasceu agora é uma dúvida se é primogênito ou não. Na dúvida, o animal fica com essa pessoa, dono da vaca, não tem que dar para o coelho. O que se vê daqui é que se o animal tem menos do que 3 anos de idade, a vaca não tem como dar cria, também a burra não tem como dar cria. Então, não pode ser que as vacas que trouxeram a arca sagrada tinham menos do que 3 anos de idade, porque o pastor diz que elas tinham dado cria já. E lá, mas falta que deixaram meio cara. Então, uma volta à explicação de antes, que Shmuel fez essa decisão especial, específica para essa situação, em sacrificar essas duas vacas, porque aconteceu um milagre no retorno da arca sagrada. Então, não tem prova de lá para a lei para nós. Isso eu falar aqui, Agumara, paramos aqui por hoje. Vamos ver amanhã mais sobre esse episódio do retorno da Arca Sagrada, com muito mais novidade. Até mesmo, Bruja do Nariolam, amém, amém.